Olá, este é o Folheando, série cultural do podcast da Association pour la Recherche sur le Brésil en Europe, com sede em Paris. A cada episódio, conversaremos com um convidado ou convidada especializado num tema cultural envolvendo o Brasil. Eu sou Natália Guerreiros e desejo a você uma boa escuta.
Bom dia, caro ouvinte, sou eu, Natália Guerreiros. Hoje nós estamos com a Vivian Luiz Fonseca, professora brasileira formada pela Universidade Federal Fluminense e com doutorado pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, no Rio de Janeiro. A Vivian aceitou o nosso convite, vai falar com a gente sobre várias questões envolvendo cultura, cidade e esporte, que é a onda dela. A Vivian hoje ela é coordenadora do programa de História Oral e da Licenciatura em História da FGV e é também professora adjunta da UERJ. E agora, nesse momento, ela está como pesquisadora visitante pelo programa CAP-SPRINT na UERJ-USS, na École des Hautes Études en Sciences Sociales. Bom dia, Vivian.
Bom dia, Natália. Obrigada por me receber.
Obrigada a você por aceitar nosso convite. Acho que vai ser um prazer falar sobre essas relações entre esporte, história e ensino. Que esse nosso podcast ele tem essa vocação de sair um pouco também do que é exclusivamente acadêmico ou pensar essas fronteiras. Então, é um prazer conversar com você nesse sentido também, a partir desse teu trabalho. Eu queria, então, começar justamente perguntando como é que você conseguiu casar capoeira e história.
Então, eu comecei a fazer capoeira, né? Como praticante, eu tinha 12 para 13 anos.
Ah, que legal.
E, enfim, fiz em duas escolas de capoeira diferentes. E quando eu entrei, então, na graduação de História na UF, eu já era praticante há algum tempo. Nesse momento do início da graduação, eu parei um pouco, porque eu tive, enfim, problemas no joelho, fiz duas cirurgias e tal. Mas nesse início de graduação, eu tive um professor que inclusive faleceu recentemente, né, que é o professor Almir Abreu, de antropologia, que estimulou muito quando soube da minha relação com a capoeira que eu fizesse alguma reflexão sobre capoeira. Também nesse momento, né, logo no início da faculdade, eu tive já contato com o professor Mário Greenspan, que depois foi meu orientador, né, de graduação, mestrado, doutorado, e que tinha essa relação, vamos dizer assim, um diálogo muito interdisciplinar, né, entre história, sociologia e antropologia, que também me estimulou a continuar esse tema que surgiu numa disciplina como uma pesquisa própria, né? Então, foi um pouco por aí. Acho que eu não conseguia mais jogar, né? Depois eu ainda voltei alguns momentos, mas comecei a desenvolver a reflexão sobre a capoeira.
E eu vi que, por exemplo, no doutorado, você, na verdade, entra no tema da capoeira através da ideia de patrimônio imaterial, né? E aí, se você puder falar um pouquinho sobre isso, como é que foi a tua tese, como é que você construiu esse objeto e como é que você colocou a capoeira aí, que é reconhecido, né, como patrimônio imaterial brasileiro.
Tá, eu acho que para explicar isso, eu tenho que voltar um pouco para vocês entenderem como é que foi a construção da minha pesquisa, que começa na graduação e que se desenvolve de maneira mais, vamos dizer assim, mais articulada no mestrado, né? Então, assim, nesse momento da graduação da UF, eu tinha muito interesse em desenvolver uma pesquisa sobre a capoeira, ainda não sabia direito o que, como, era um pouco misturado, e aos poucos eu comecei a me interessar de pensar a capoeira a partir dos diálogos, né, dos processos de construção de memória, de identidade, mobilização do passado, usos do passado. E era curioso, né, porque todas as interações que eu tinha na história eram um pouco para pensar: ah, então você vai trabalhar com capoeira a partir da escravidão, a partir. E a minha pegada era um pouco, claro que é impossível, né, não dialogar. Eu dialogo com o tema da escravidão e dos impactos, né, do pensando pós-abolição, enfim, racismo estrutural e tudo mais, mas a minha pegada era um pouco outra, né? Então eu comecei a construir uma pesquisa que eu desenvolvi de fato no mestrado, né? A minha dissertação de mestrado, ela é Capoeira Sou Eu, Memória, Identidade, Tradição e Conflito, né? Então que eu comecei a fazer pesquisa de campo desde a graduação, continuei durante o mestrado, fui fazendo entrevistas de história oral com mestres que atuavam no Rio de Janeiro, não necessariamente são cariocas ou fluminenses, né? Para procurar entender um pouco como é que os mestres faziam, né, os mestres como, vamos dizer assim, personagens centrais dos grupos das escolas de capoeira, como é que era esse processo de transmissão das tradições, né, de busca e construção de linhas genealógicas, e como é que os mestres interagiam com o passado, né, mobilizavam o passado e buscavam, né, como é que eles davam sentido às suas posturas atuais, enfim. No momento também que a capoeira começa a ganhar bastante atenção também via uma agenda governamental, né? Então a capoeira desde os anos 70, mas principalmente nos anos 80, 90, né, e 2000, ela explode ao redor do mundo. Então a gente consegue aquele clichê que você encontra capoeira em mais de 150 países. De fato, né, é real, ela explode nesse sentido, mas é no governo Lula, né, na agenda dos ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira, que ela começa também a ter maior atenção do poder público, do governo federal. Isso também mobilizou o campo, de certa maneira, né, de pensar quem eram os atores, quem eram os grupos, quem eram os mestres que deveriam, de certa maneira, capitanear isso ou terem maior atenção, enfim. Então, isso, de alguma maneira, dialoga com a minha pesquisa. E no processo da minha pesquisa de mestrado, a capoeira, ela é patrimonializada, né? Enfim, a agenda a gente consegue colocar antes, né? Mas ela é patrimonializada em 2008, quando o registro é oficializado. E eu defendo meu mestrado em 2009, então nesse momento a questão do patrimônio era uma questão muito tensa no campo, no meu campo. Então, na verdade, meu projeto de doutorado, né, ele começa a se construir pela curiosidade, pela atenção que eu desenvolvo, né, a partir desse diálogo com os mestres e demais capoeiristas. Alguns, muito, vamos dizer assim, tensos, um pouco assustados, pensando que esse processo de patrimonialização poderia significar uma nova tentativa de controle do Estado, enfim, que não necessariamente poderia trazer coisas positivas, coisas boas. E, por outro lado, alguns outros mestres, alguns outros capoeiristas muito animados, pensando que finalmente a capoeira ia ter uma promoção como ela deveria, que eles iam conseguir a atenção do governo. Então, assim, o meu projeto de tese, ele se estrutura um pouco nessa chave. Depois, no campo, eu comecei a me interessar, pensar a partir do estudo de casos da capoeira, como é que a gente podia analisar, como é que a gente podia entender a construção das políticas públicas voltadas para a salvaguarda do patrimônio material e com uma atenção as manifestações culturais afro-brasileiras, né? E pensar o quanto a capoeira ela seguia um pouco, enfim, o percurso das demais manifestações, mas em vários outros tópicos ela saía um pouco desse padrão, né? Então, assim, e por quê? E aí a gente consegue entender um pouco como é que essa política de patrimônio material, como é que essa discussão, a relação também com vários outros atores. Por exemplo, parlamentares, Secretaria da Reparação na Bahia, setores de movimentos negros, né, intelectuais dos movimentos negros, desculpa, intelectuais, enfim, como é que a política de patrimônio material ela sai dessa coisa mais assim técnica, né, como muitas vezes é vendida e apresentada, e na verdade ela é formada pela interação desses vários atores, né, desses vários atores sociais, enfim.
Muito legal. Eu queria. Eu faço capoeira, né? Pratico. Tem um outro membro da Arba, a Melanie, que dá aula de capoeira, enfim, super caperangola, super engajada, assim. Então, antes de eu continuar com o teu percurso acadêmico, eu queria te perguntar uma coisa mais assim, já que você fez desde criança e tem esse contato que imagino te formou, né, crescendo dentro da capoeira, como é que você vê a coisa do mestre, justamente, a ideia de mestre, né, dentro da capoeira e para a vida, enfim, antes de continuar com o teu percurso acadêmico, mas é mais uma curiosidade pessoal.
Então, essa resposta, ela fica um pouco misturada pela minha experiência pessoal e depois pela minha experiência de pesquisa, né? Então, também o processo de pesquisar, você acaba tendo essa relação de desnaturalizar algumas coisas que estavam muito introjetadas, né? Então, estranhar o familiar, aquela coisa bem clichê. Inclusive, vários momentos que eu me afastei da capoeira, que eu parei de treinar, que eu voltei de treinar, era um pouco conflito, o meu conflito Vivian capoeirista, Vivian pesquisadora, será que eu tenho que me afastar, se eu me afasto, se eu me aproximo, o que é melhor, ônus e bônus e tal. Enfim, o mestre, para mim, ele sempre, como praticante, era um pouco a figura que organizava, a figura de, enfim, que era o sábio, né? Então, eu comecei a fazer capoeira com o mestre Leopoldina, né? E com um discípulo dele. E eu fiz durante alguns anos, assim, uns 3, 4 anos, uma coisa do gênero, por aí. Quando eles pararam de dar aula onde eu fazia capoeira, né? Então, assim, o mestre Leopoldino, ele não estava presente sempre. Quando ele vinha, era sempre o momento de ouvir as histórias, dele explicar alguns movimentos, de também falar contos. Então, era uma figura do saber, né? Depois eu fui começar a fazer capoeira na Badá Capoeira, né, com um canguru, que na época era mestrando, depois virou mestre, e de toda maneira continuava tendo relação com alguns outros grupos, né, mesmo antes da pesquisa, com o mestre Serra Pelada, enfim, com outros mestres que atuavam no entorno. Então, por exemplo, no caso da Badá, a ida ao CIEP para ter o contato com o mestre Camisa e com os outros mestres também era um momento muito importante, né? De escutar, de aprender novas coisas. Então, e como pesquisadora, foi um pouco a constatação disso que eu tinha essa experiência como praticante, e, na verdade, a curiosidade de entender o porquê, né? De entender assim, como se constrói essa autoridade, não no sentido necessariamente negativo, né, do mestre, mas esse local de saber. E aí eu acho que é muito interessante também, só fazer um comentário, né, é uma coisa que não estava na minha dissertação de mestrado, né, na minha tese de doutorado, como eu te falei, agora eu estou finalmente revisando ela para publicar em livro, né, a tese. Mas é um movimento das mulheres na capoeira, né? Então, assim, é um movimento que não é de hoje, que eu lembro quando eu era praticante, sem ser historiadora, né? Eu frequentei, por exemplo, com uma amiga que era angoleira, o movimento das mulheres angoleiras, alguns eventos e tal. Mas, e cada vez mais a gente começa a perceber também mestres mulheres, né? Porque também acabava, e aí agora é a Vivian, pesquisadora, mas é claro, Vivian, mulher, né, falando, acabava também a figura do mestre sendo uma figura masculina, né? Então, e a gente sabe que isso não é segredo, né, novidade nenhuma que eu vou falar, que a capoeira também é um ambiente que a gente consegue perceber bem claramente como a sociedade brasileira, a sociedade de modo geral, é machista, né? Por mais que a gente esteja vendo progressos nos últimos tempos, enfim. Então, acho que é um pouco por aí.
Essa questão de gênero é fundamental, fundamental. Não só as mulheres, né, que começam a se tornar mestres, mas assim, elas sempre tiveram presença na capoeira, seja cantando, seja tocando, seja cozinhando, né?
E seja jogando também, né?
E jogando, né?
O fato da gente não ter figuras, né, que são. Porque a gente sempre, na capoeira, né, tem sempre esse processo de celebração do passado, dos grandes nomes do passado. E, em geral, as mulheres não estão nesse hall, né, da fama. Mas também a gente percebe claramente a questão do machismo, porque quando a gente começa a desenvolver pesquisas, a gente vê lá a presença das mulheres, né?
Sim.
E aí, as mulheres que praticavam no passado eram, né, com os termos que vão variando, mas era sempre
Sim.
ligada de maneira pejorativa ao universo masculino. Então, a sapatão, né, são alguns termos, a fulana mulher homem, né? Então, assim, dependendo do período, mas é porque a gente vê claramente
Perigosa, né? Sempre
isso, né? Enfim, ou essa questão de olhar de maneira pejorativa essas mulheres, associando essas mulheres a termos masculinos, né, para, enfim, desprezar, ou então quando deixando claramente que essas mulheres elas eram homossexuais, e aí também a gente vê claramente a homofobia presente historicamente, né? Mas eu acho muito muito importante as pesquisas atuais que começam a levantar um pouco esses temas, né? No processo de trabalho de campo para tese de capoeira, um dos momentos que eu estava num trabalho de campo foi no evento organizado pelo Liberac, pelo Paulo Magalhães, né, em Cachoeira, um congresso super interessante que me rendeu várias entrevistas. E aí o mestre Luiz Renato Vieira, que também é um interlocutor para mim, né, a gente publica junto e tal, ele colocou essa questão, né, em que sentido a gente pode manter a tradição, se a tradição é racista, se a tradição é homofóbica, se a tradição é machista. Então, qual é essa relação entre salvaguardar uma tradição e inovação? Que eu acho que é uma relação muito forte quando a gente fala de patrimônio material, né, e de vários outros elementos. E isso gerou um grande debate na plateia, com mestres, com capoeiristas, enfim, homens e mulheres e tal, alguns defendendo. Era uma música que fazia alusão a uma agressão física à mulher, né? E algumas pessoas defendendo que era uma tradição e por isso deveria continuar sendo cantada. Enfim, mas isso a gente percebe com outros temas também, né? Não é só a questão do machismo, mas é uma questão importante. E só de ter esse debate, eu acho que mostra o quanto a gente vê esse campo mudando e dialogando, né, com as questões do nosso tempo.
Bom, vou continuar. Eu queria falar um pouquinho, então, sobre o projeto que você fez em relação às Olimpíadas 2016, Olimpíadas Rio 2016, é o título do projeto, né?
O título do projeto é Memória das Olimpíadas, Projetos e Ações, e é focado nas Olimpíadas nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, né, que aconteceram no Rio em 2016. Né? Enfim, esse projeto tem um pouco a ver, por conta da capoeira, eu acabei desenvolvendo uma agenda de pesquisa, né, muito na interface, como você falou no início, entre cidade, cultura, esporte, enfim, patrimônio, um pouco por aí. E aí eu vinha dialogando, né, com algumas colegas da Casa de Rui Barbosa, da Fundação Casa de Rui Barbosa, e na altura, no início do ano, em 2016, e por conta também dessas minhas agendas de pesquisa, com muita experiência na história oral, já tinha assumido a coordenação do programa, acho que eu estava ainda, não tinha assumido, enfim, assumi logo depois. E aí a Lia Calabre, que era presidente da Casa de Rui na época e que estava como coordenadora geral desse projeto, porque esse projeto ele vem como um recurso via Ministério da Cultura com o objetivo de ter uma ação de preservação documental, preservação memorial da experiência olímpica. E aí ela me convida para coordenar junto com ela, né, principalmente pensando na articulação dessa parte de história oral, né? E com essa parte de esporte que não era muito, que não é muito a área dela, né? Que é a área da Lia. A Lia é, enfim, uma referência absoluta nessa parte de cultura, de políticas culturais. Então a gente fez uma boa dupla, né? Tiveram outros colegas também. Uma pessoa muito importante nesse projeto é a Carla Siqueira, professora da PUC, que atua como bolsista. E esse projeto era uma ideia megalomaníaca, né? Então, megalomania que eu brinco, porque a gente tinha pouco tempo e muitas ações, né? Era repositório digital que conseguisse sistematizar, né, e organizar a maior quantidade, maior tipo de documentos possível, né, sobre as Olimpíadas de 2016. E aí veio a ideia da gente fazer uma linha que não estava prevista originalmente de história oral. Mas aí o foco não, não é, os atletas não são o foco desse projeto, né? Então, assim, pensar os bastidores. Como é que é o processo de organização de um evento desse porte, de um mega evento esportivo como esse, né? E que vai acionar justamente essas diferentes áreas, tanto que o projeto ele é dividido em três áreas e uma quarta que seria memória, mas que dialoga com as outras, que é cidade, esporte e cultura, né? Então a gente entrevistou ministros, técnicos, gestores, pessoas da Rio 2016, do comitê organizador, né, que é ligado ao COI. Enfim, e a gente tem um projeto com cerca de 100 horas de entrevista de história oral gravadas, né? A maioria disponível no site que a gente criou para o projeto, né? Que está alocado no servidor da Casa de Rui Barbosa. E algumas entrevistas também apenas disponíveis no acervo do CPDOC, mas todas que estão na Casa de Rui estão no CPDOC, né? Então, a gente tem documentos de mídia, bibliografia, documentos institucionais, enfim, um documentário, um média-metragem, enfim, é um pouco por aí o projeto.
Muito legal. E essa, não sei se tem a ver, mas me corrija, esse projeto que você está desenvolvendo agora, então, que é teu projeto, inclusive aqui na UFSS e tudo, que chama Patrimônio Cultural 3D. Não sei se essa evolução, essa comunicação entre as diferentes plataformas e patrimônio, história, cidade, não sei se tem a ver com a construção disso, mas eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse projeto que você está desenvolvendo agora, que é muito interessante. Eu li um pouquinho sobre o Rio Moderno, né? Enfim, explica pra gente um pouquinho.
Então, essa agenda de pesquisa começa um pouco a partir da capoeira, com a preocupação do patrimônio, e a partir daí, né, dessa reentração com a capoeira, eu começo a pensar, junto com outros dois colegas, o Vitor Melo da UFRJ e o Fábio Pérez da Fiocruz, uma discussão sobre se existe um patrimônio esportivo, né? Então, porque também foi aquela discussão da capoeira, se é esporte, se não é, então se a gente enquadraria, existe um patrimônio esportivo, a gente começa a dialogar com isso, a gente fez um site que a gente está tentando dar um up agora nele e tal. E aí, assim, continuo com essa minha agenda pensando as várias categorias, vários tipos patrimoniais. E aí, até que em determinado momento, em segundo semestre de 2018, eu encontro com a Ágila Medeiros Issá, que é minha colega na FGV, mas ela é professora da Escola de Matemática Aplicada. Então, ela trabalha com computação gráfica e ela já tinha uma experiência grande de atuar relacionada à herança cultural, né? E ela estava com essa ideia de fazer digitalização de obras de arte no Rio de Janeiro. Então, a partir do nosso contato, né, a gente começa a dar um pouco de cara nesse projeto, e a gente já havia essa ideia por parte da Ágila de pensar o modernismo, né, e aí eu trago também essa discussão com a cidade, com os projetos urbanos, e a gente começa a fazer o recorte de pensar, então, digitalização em 3D de obras modernistas que estão espalhadas pelos diferentes espaços públicos do Rio de Janeiro e construir um repositório digital. Então, na verdade, essa experiência da Casa de Rui de construir um repositório digital, ela acaba sendo importante para dar cara para a gente pensar essa dimensão de acervo, né? E aí esse projeto ele nasce financiado pela Rede de Pesquisa Aplicada e Conhecimento da FGV, RPCAP. Porque tem essa dimensão justamente aplicada de criar um repositório, então a gente vai ter o repositório que está em desenvolvimento, né, com as peças disponíveis em 3D, também as ortofotos, que são muito importantes para profissionais que trabalham com restauração, e com verbetes, com materiais educativos. Porque na UERJ, né, como eu estava te falando, eu sou do Departamento de História e da área de Teoria e Ensino de História. Eu sou o ministro da disciplina, que é Estágio Supervisionado 2, que se dedica a pensar, né, o ensino de história, então, para educação básica principalmente, na interlocução com a cidade, os patrimônios e os museus. Então, pensar também é uma reflexão que eu acho que junta um pouco todas essas minhas atuações. O que que a gente pode fazer com esse repositório? Ok, a gente vai ter uma cópia em 3D, né? Sem essa ideia de cópia, né? A gente pode pensar nessa chave, mas a gente vai ter um 3D, a gente vai ter ortofoto, a gente vai ter verbete sobre a obra e sobre os artistas. Mas o que mais, né? Como é que a gente chama as escolas, os professores e a sociedade de maneira geral para interagirem com essa cidade via virtual, mas ao mesmo tempo criando um desejo de experiência da cidade. Então o projeto é um pouco por aí, né? A gente vai lançar a plataforma, o lançamento superoficial em 2022, na efeméride dos 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna de 22, que é uma data importante para a gente pensar o modernismo. Mas nesse meio do caminho, então, eu estou aqui agora em Paris, né, na IHSS, desenvolvendo um pós-doutorado com uma bolsa do CAPSPRINT, né, de pesquisador visitante, com a Mônica Spoon. E a França, ela tem, enfim, historicamente, ela é um polo importante, né, para discussões sobre patrimônio, e tem se, enfim, tem desenvolvido, investido muito nessa dimensão tecnológica. Então, eu estou aqui fazendo hoje pesquisa, analisando os programas de diferentes instituições, né, no uso de tecnologia digital, principalmente 3D, mas não somente, para pensar um pouco e, de alguma maneira, também levar e repensar o meu projeto, um pouco essa chave. E como eu sou também da área de teoria, né, pensando um pouco o que que significa essa categoria de patrimônio digital, né? Que é uma discussão que eu tenho feito muito com um colega que participa do nosso projeto, que é o Daniel Reis, do IFAM, né? E que eu tenho defendido que tem um pouco de fetiche nessa relação tecnológica, né? Enfim, um pouco por aí.
Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. A gente sempre termina falando com os nossos convidados para indicarem uma referência, um livro, um filme, um texto, uma música, o que você quiser. Não precisa ter a ver necessariamente com o seu trabalho, mas assim, fique livre.
Não sei, esse é um momento de muita dúvida, né? Os livros do Jorge Amado são sempre, são um pouco clichê, né? Mas são, eu adoro. Inclusive aqui eu achei num sebo, um dos livros em francês, e aí tô relendo. Eu sigo achando que são livros muito importantes até para a gente pensar o Brasil ainda hoje, né? Por acaso, né, um filme que uma colega me perguntou hoje, que é um filme que eu uso muito nas minhas aulas, e que eu acho também é muito importante para a gente pensar o Brasil e outras coisas, é o Recife Frio, né?
Mas eu não conheço o Recife
Kleber
Frio.
Mendonça Filho, isso. É
Ah,
um
legal.
curta que ele fez, então assim, é o Recife Frio, é um curta, eu uso muito nas minhas aulas para pensar processo de gentrificação. Né, Recife, eu acho que é um case, né, enfim, e que não está muito longe de que a gente pensa também o Rio de Janeiro e várias outras cidades no mundo. E a obra toda do Kleber Mendonça, né, gira um pouco desses temas com esses temas atuais, mas Recife Frio eu gosto muito, assim. E por acaso uma colega me perguntou qual é mesmo aquele filme que você sempre usa nas suas aulas que você adora, então acho que fica aí a indicação. E está disponível online.
Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Vivian, pela sua disponibilidade, pela conversa. É um prazer para a gente ter pessoas que estão dialogando transnacionalmente, mas também transdisciplinarmente, porque a ideia do podcast é sair um pouco dessa perspectiva acadêmica fechada da história e dialogar com outros universos. Então, muito obrigada pela sua presença e pela sua entrevista.
Obrigada, Natália. Eu que agradeço.
Você acabou de ouvir Folheando, o podcast cultural da Árvore, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederode, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Este podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerelos, que agradeço a sua presença aqui. Até o nosso próximo encontro. Au revoir!
Thank you.